Let's go, girls! Voltamos com mais um episódio do nosso podcast Meninas Nerd. Conteúdo nerd feito por meninas para todos os públicos. Yu-Gi-Oh! É um mangá que conta a história de um jogo de cartas que depois virou o anime, e o anime trouxe o jogo de cartas para o mundo real, o que aqui no Brasil gerou muita polêmica. Várias crianças tiveram seus decks de cartas queimados e foram proibidas de assistir o anime. E esse talvez tenha sido o maior trunfo para tornar tanto o anime como o jogo um sucesso por aqui. Todos queriam as cartas proibidas e quem as tinha poderia se considerar muito popular. Prontos para embarcar neste universo de cartas misteriosas e muita ação? Então aperte os cintos e vem comigo! Podíamos continuar essa série de 100 animes para ver antes de morrer sem falar no clássico Yu-Gi-Oh!, que significa Rei dos Jogos em português. O anime foi inspirado na série de mangás escrita e ilustrada por Kazuki Takahashi. E já de início é legal falar que o Kazuki não planejou o Yu-Gi-Oh! Como um mangá focado nas cartas, pois é. O mangá surgiu bem antes do card game e até demorou para focar nas cartas. Desde o início, Kazuki queria contar a história por meio de batalhas. Porém, na época existiam muitos mangás que já faziam isso, dentre eles os famosos Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Então ele quis inovar. Ele colocou as batalhas em forma de jogos. E o próprio Kazuki sempre foi amante de vários tipos de jogos desde pequeno. E outra grande sacada foi, ao invés de trazer um protagonista forte e saradão com superpoderes, ele traz um menino fraco, ingênuo e tímido, mas que quando jogava se transformava em um herói faraó, assumindo sua segunda personalidade muito mais ousado e confiante. E com isso ele conseguiu se aproximar mais do seu público. Afinal, qual criança introvertida de 12 anos não queria poder assumir uma segunda personalidade mais descolada e inteligente ao mesmo tempo? E no mangá, o autor faz um outro paralelo com a realidade, porque os primeiros acontecimentos são no Egito Antigo, onde ele explica que os faraós tinham o hábito de criar jogos macabros, intitulados como Jogos das Trevas, para julgar as pessoas. E isso, de certa forma, aconteceu no mundo real, porque no Egito Antigo, para saber se uma pessoa era inocente ou não, ela era submetida a vários rituais absurdos, porque a lei estava muito ligada à religião, então, para eles, o mais importante era o pós-morte. Então, um dos julgamentos mais comuns era o de Osíris, que consistia em retirar o coração da pessoa e pesá-lo em uma balança. E o coração deveria ter o mesmo peso de uma pena. Caso contrário, o indivíduo seria considerado culpado e não poderia acessar a vida após a morte. E esse é apenas um dos exemplos. Isso sem falar no igualmente bizarro Enigma da Esfinge, o qual eram feitas perguntas de adivinhação e a resposta errada condenava a pessoa à morte por devoramento. Então, dentro de todo esse contexto macabro da vida real, que consiste em utilizar jogos para testar as pessoas, o Kazuki se utiliza nesse conceito como o principal norteador do mangá, junto com a simbologia egípcia, claro, presente nos artefatos que aparecem durante toda a jornada do protagonista. Então, os primeiros 9 capítulos eram focados em jogos, onde quem não conseguisse resolvê-los era porque não era puro de coração e merecia ser sentenciado à morte. No caso, com a abertura do chamado Portal das Trevas, o qual liberava demônios que eram encarregados de levar a alma ou matar quem não resolvesse os desafios. Aí você deve estar pensando, pô, mas não era esse anime de Yu-Gi-Oh! Que eu via na TV Globinho, não. Acertou! Não era mesmo. E no próximo bloco eu explico o porquê dessa diferença. O criador de Yu-Gi-Oh! Sempre foi obcecado por jogos. Daí a ideia de criar um mangá onde o jogador era um herói, que travava suas batalhas através de diversos tipos de jogos. E assim, o mangá seguiu em cada capítulo tendo um jogo das trevas diferente, e foi no capítulo 9 do mangá, chamado Cartas com Dentes, que o Kazuki criou o personagem Sato Kaiba, o campeão de um jogo chamado Magic Wizard, algo como a magia do mago em português. No roteiro original, esse jogo apareceria apenas em 2 capítulos, mas o sucesso foi tão grande que os fãs do mangá fizeram diversos apelos através de cartas, e-mails, ligações, perturbaram a editora perguntando sobre as cartas. Então, diante dessa comoção popular, Kazuki resolve mudar totalmente o foco da obra, ou quase isso. Porque agora o foco, que eram vários jogos de vida ou morte, passou a ser apenas um, que era o jogo de cartas. E esse é só mais um exemplo de como uma fanbase pode estragar o trabalho. Digo, esse é apenas um exemplo de como os fãs interferiram na obra. Eu achei importante dar esse rolê sobre como foi a criação do mangá para vocês poderem entender como ocorreu as adaptações dos animes. Isso mesmo, 2 animes no plural, porque existiram basicamente 2 animes de Yu-Gi-Oh! O primeiro anime de Yu-Gi-Oh! Foi produzido pela Toei Animation e exibido na TV japonesa entre 4 de abril a 10 de outubro de 1998, com 27 episódios, e na minha humilde opinião, é o melhor anime de Yu-Gi-Oh! Já produzido. Apesar de que essa adaptação era muito violenta e nunca foi lançada fora do Japão. Ela era baseada nos primeiros volumes do mangá, mais precisamente do 1 ao 7. E apesar da série ser bem abreviada e ter ignorado muitos capítulos do mangá, ela focou bastante na ação e mostra um Yu-Gi-Oh! Focado nos jogos e não nas cartas. Ela também adiciona uma personagem para o grupo, que é a Mio Nosaka, que no mangá é uma personagem que tem uma participação bem pequena, mas nessa versão da Toei Animation ela faz parte mesmo do grupo do Yu. É importante falar que essa adaptação não está relacionada com qualquer outra obra da franquia, além do primeiro filme de Yu-Gi-Oh! Que foi lançado em 1999. Então, meus queridos, essa obra é Yu-Gi-Oh! No seu estado puro, sem a intervenção de ninguém, até mesmo dos fãs. Então, essa versão, também conhecida como Série Zero do anime, nunca chegou no Brasil. Mas se você pesquisar direitinho no YouTube, tem algumas pessoas que conseguiram traduzir e dublar essa versão. E eu tenho quase certeza que foi essa versão que as mães assistiram para dizer que Yu-Gi-Oh! Era coisa do demônio. E aí, depois dessa curta exibição da Toei Animation, só com 27 pequenos episódios, a Nikon and Systems e o Estudo Gallup adquiriram os direitos de produção de Yu-Gi-Oh! E aí pronto, né? Eles resolveram focar mais nas cartas. E a primeira série, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que é como ficou chamado o jogo de cartas quando fizeram a adaptação para o anime, ela começou a introduzir a franquia para o Ocidente. onde até então era desconhecida, e adaptou o mangá a partir do volume 8, ignorando aqueles primeiros episódios de pura ação. Então essa nova série, que é a que a gente conhece aqui, apresenta diversas diferenças do mangá e da série produzida pela Toei Animation, porque ela o tempo todo se concentra em torno do jogo de monstros de duelo. Ah, e eu preciso falar também que essas duas não foram as únicas versões de Yu-Gi-Oh! Teve Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! Arc 5, Yu-Gi-Oh! Vrains, entre outras. Mas Yu-Gi-Oh! Que a gente considera clássico, que fala sobre a adaptação do mangá e tem a história do Yugi como principal personagem, são essas duas, que é a Yu-Gi-Oh! Apenas, da Toei Animation, e o Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, do Estúdio Gallup. E no próximo capítulo nós vamos falar um pouco mais sobre a história da Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, que foi a versão que fez sucesso realmente aqui no Brasil.
Wow!
E aí, pessoal, voltei com uma questão bem importante para nós discutirmos, que é a presença do público feminino na franquia de Yu-Gi-Oh! Seja jogando card game, compondo fandom do anime, entre outros. Eu acredito que todos vocês que acompanham o podcast têm consciência de que as mulheres muitas vezes acabam sofrendo algum tipo de menosprezo ou preconceito e até exclusão em diversas esferas da sociedade. Claro que o objetivo deste podcast não é relacionar o nosso conteúdo com causas políticas e muito menos para solucionar todos os males do mundo relacionados a isso. Até porque dificilmente chegaria a tal alcance, mas o nosso principal objetivo é propor uma reflexão diferente, sem excessos, vitimismos e também coletando uma opinião sensata. E antes de dar continuidade ao tema, eu quero desde já agradecer, porque essa semana eu recebi um e-mail do iTunes falando que o nosso podcast é um dos mais ouvidos no tema de notícias geeks, o que me deixou muito feliz. E é uma conquista nossa, mais até de vocês do que minha, porque eu não tenho divulgado tanto como deveria. E quero também deixar o meu agradecimento a todas as meninas que reservaram seu precioso tempo para me responder, seja por áudio ou em texto, sobre o tema proposto. E quero dizer que a participação de vocês foi fundamental para enriquecer o nosso podcast. Meu muito obrigada. E eu faço questão de dizer também que, para que não houvesse nenhum tipo de tendência no meu conteúdo, não fiz nenhum contato prévio com essas meninas, não busquei induzir a resposta de ninguém, nem tão somente conhecia elas. O que eu fiz foi fazer uma tag, onde eu fiz o questionamento sobre qual foi as experiências delas com Yu-Gi-Oh! E o que fazia, na opinião delas, o público feminino se afastar tanto da franquia, seja do anime ou do card game. Mas então chega de enrolação, pois chegou a hora de dar voz a essas mulheres que orgulhosamente fazem parte do público feminino da franquia. Não apenas jogando card game ou assistindo anime, mas também elaborando fanfics, fazendo cosplays ou simplesmente lendo mangá. De início nós temos a opinião da Rafaela Brioto, e ela fala do motivo que, na opinião dela, afasta as mulheres do jogo, da franquia, do Yu-Gi-Oh! Em si. E ela foi uma garota que tentou iniciar no card game, mas acabou desanimando de fazê-lo. Confira o depoimento dela em áudio.
Bem, ele me parece ser um jogo um tanto difícil. São várias regras, vários macetes para se lembrar.
Também temos a resposta em texto da Ayumi Kimura, afirmando que o preconceito é o que afasta as mulheres. Eu vou ler para vocês a resposta na íntegra. Bom, acho que o que afasta as mulheres dos card games e principalmente dos dos jogos envolvendo o anime são o preconceito do público masculino, que dizem que aquilo não é coisa de mulher. Uma vez não quiseram duelar comigo na escola só por causa disso. Já a Caroline Roberta cita o fato dos meninos se aproximarem das garotas com segundas intenções, mas diz que isso não deveria ser o principal motivo para fazê-las se afastar. Ouça.
Falando com outras garotas, eu vejo como elas se incomodam pelos garotos se aproximarem delas com segundas intenções. Mas, sinceramente, eu não acho que isso deve ser motivo. Jogo de cartinhas para meninas. Eu acho meio idiota esse modo de pensar, mas é o que infelizmente algumas acham. Talvez pela falta de representantes femininas no anime, assim, com mais presença, ou por falta de protagonista feminina. Eu cheguei a ouvir sobre uma entrevista com o Kazuki, criador de Yu-Gi-Oh, em que ele disse que não sabia trabalhar com personagens femininas. Não sei se é verdade. Mas, se for o caso, na minha opinião, eles sabem trabalhar com personagens femininas, mas no caso, as secundárias.
A Emily Fontenelle acredita que aconteça uma espécie de segregação dos sexos por conta de uma mania cultural que as pessoas têm de separar algo para menino e algo para menina. Bom, vou ler a opinião dela. Bem, em parte, tem a ideia daquela divisão de coisas de garotos e coisas de garotas. E lembro na minha infância desse anime ter sido visto como algo mais para garotos. Acho que isso causou uma resistência em garotas, de certa forma. Mas bem, há vários outros fatores. Garotas são difíceis de se interessar por coisas relacionadas a jogos, de cartas, e esse afastamento vem diminuindo. Ainda tem toda essa mania cultural que tem influência grande sobre as meninas. Seja o anime como o jogo, é unissex, qualquer um pode se interessar e se divertir, na minha opinião. Então, acho que os títulos que muitas vezes são usados sobre pessoas que jogam ou fazem parte desse mundo também não ajudam. Já o Shio Hisashi diz que o problema começa em como alguns garotos se comportam em relação ao card game. E isso se reflete no afastamento de meninas de toda a franquia. Veja, ou melhor, ouça.
Eu ainda não fiquei assim, olhando como que é um torneio de Yu-Gi-Oh! Ao vivo, de pertinho, mas é o que eu vi. Eu iria perder pela desistência mesmo, porque eu não conseguiria ficar ali por muito tempo. E pelo que eu vi nos vídeos, é aquele duelo frio, entendeu? Aquele duelo que a pessoa não chega, não pergunta se oi, tudo bem? Como vai você? É cumprimentar, né? Perguntas básicas, aquele diálogo bem, bem simples, mas aquele diálogo sincero, diálogo respeitoso. Não tem isso. E também dá pra perceber que tem sim. Isso eu sei que isso existe em todo lugar, mas na parte dos duelos dá pra perceber que tem muita gente arrogante. E isso afasta a menina. Caramba, legal mesmo, afasta muito a menina. E o que afasta, eu vou ter que deixar claro. Eu não tô falando que é todo garoto, mas tem grande parte que com certeza não iria ficar duelando com a menina de igual para igual nesse caso. Ia ficar olhando a menina e falar assim, é uma garota, agora você vai ficar colocando carta virada para baixo, eu vou acabar o duelo na brincadeira. Vai ficar subestimando a menina. Tem grandes chances, na verdade, tem grandes chances de acontecer uma cantadinha. Básico, e se a menina for duelar de cosplay, pode ter uma chance sim. A pessoa não vai ficar ali duelando e pô,
na base do respeito e vai ficar ali só com foco no duelo. É, pode às vezes ficar dando uma olhada e ainda mais, né, se o garoto for solteiro, pode acontecer isso. Eu não tô falando que são todos os meninos que vão fazer, mas pode acontecer essa chance, viu? Eu mesmo já recebi cantada só porque eu apoio o Guiô.
E para finalizar, temos a opinião em áudio da Isa Aguiar, que tem uma opinião breve, porém bem certeira sobre o assunto. Ouça.
Eu acredito que o que afasta os garotos do mundo de Yu-Gi-Oh! Acho que é a falta de interesse, ou muitos se aproximam dela, do jogo, por causa de algum personagem. E às vezes o personagem não participa muito do anime e acaba perdendo interesse. Elas se interessam mais pelo personagem, não pelo jogo. E isso acho que é o que afasta, falta de interesse.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi bem difícil recolher depoimentos femininos sobre o assunto, sobre o tema. Vocês podem também perceber que a crítica de todas é bem semelhante. Portanto, eu deixo aqui o meu parabéns a todas as meninas que assistem o anime, leem o mangá e principalmente jogam os card games. Pois o preconceito e as segundas intenções existem sim, quase na maioria dos casos. Mas tentem não se intimidar com isso, ok?
Oh, thank you.
Você sabia que Yu-Gi-Oh! Já foi proibido no Brasil? Isso mesmo, por volta dos anos 2000. Nós vivemos a ditadura dos animes. Bom, nós sabemos que o Yu-Gi-Oh! Não é um anime que traz nada diferente do que é costume da cultura japonesa. Na questão de criaturas, né? Já que ele tem demônios, ele tem fadas, ele tem magos, ele tem zumbi, ele tem dragões. Resumindo, ele tem todos os tipos de criaturas possíveis. Mas que para a cultura japonesa era apenas mais um desenho como muitos outros que nós já tínhamos visto. Porém, para pessoas mais velhas que não tinham muito esse contato com a cultura japonesa, essa atmosfera de criaturas e demônios assustava um pouco. E isso só se agravou com a chegada do card game para o Brasil, o que na época gerou uma grande repercussão negativa devido aos desenhos e aos nomes das criaturas contidas neles. E isso começou a trazer a atenção do público religioso, o qual repudiou o uso das cartas e orientou os pais que não deixassem seus filhos ter contato com o jogo. O que inicialmente gerou um hype, porque quando você começa a falar muito sobre um assunto, ele ganha notoriedade. E para surfar nessa onda, aparece o nosso Gilberto Barros San, o Leão, um dos apresentadores mais sensacionalistas, se é que a gente pode ter um rank desses no início dos anos 2000. Então, basicamente, o Leão teve a ideia de fazer um programa inteiro sobre o assunto do momento. A pauta era Yu-Gi-Oh! O Baralho do Demônio. Então, lá pelos idos de 2003, em vez de debater sobre a tradução ruim do anime ou sobre o fato do José Aparício Júnior dublar quase todos os personagens, o Leão focou na denúncia de que Yu-Gi-Oh! Era coisa do capeta. E a coisa ficou tão séria que ele chegou a comparar e correlacionar a assistir o anime quase que como uma prática criminosa. Ou seja, todo jovem que assistisse teria um grande potencial de se tornar delinquente. E ele ainda fez o desserviço de associar o anime à máfia japonesa e acusa, pasmem, ele fez isso mesmo. E esse programa não teve limite. Para vocês terem uma ideia, com o intuito de falar mal de Yu-Gi-Oh!, o Gilberto mostrou cenas do filme de Dragon Ball Z. E Dragon Ball Z era um anime que passava na Band, a mesma emissora que reproduzia o programa. Ele exibiu uma cena do filme em que o Gohan luta com o Goku em forma de um macaco gigante, um gorila enorme. E aí ele disse que eram cenas de um filho batendo num pai. Anos depois, o próprio Gilberto Barros tentou se explicar em uma entrevista para um podcast e disse isso.
Que veio aqui para o Brasil e eu peguei rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo, e a gente começou a chamar pessoas especializadas, aquele negócio todo, e eles começaram a crescer o negócio.
Em resumo, o apresentador explicou que recebeu a pauta do Yu-Gi-Oh! E que o público não entendeu o que ele quis falar. Leão ainda argumentou que a pauta de que aquilo era coisa do capiroto veio da imprensa japonesa. Ele disse da imprensa japonesa. E é claro, como todos sabem, é muito cristã, né? Mas no final ele acabou pedindo desculpas e disse que a sua preocupação era que uma criança pequena não entendesse esse jogo tão acessível e simples. Enfim, o caso existia apenas na memória do público, até porque não existem registro nem mesmo no YouTube daquela época. Portanto, era quase uma lenda urbana até ser ressuscitado pelo próprio Gilberto Barros nesse podcast. E a partir daí, como o programa era de grande repercussão nacional, muitos pais começaram a proibir os seus filhos de terem acesso às cartas e até mesmo assistir o anime que passava na extinta saudosa TV Globinho. E até nas escolas chegou essa censura. Muitas diretoras davam suspensão para quem chegasse na escola levando tais cartinhas. E para vocês terem noção, tem até um vídeo no YouTube onde um cara aparece queimando cartas de um baralho original do Yu-Gi-Oh! Caríssimas, depois de assistir essa matéria do Gilberto Barros. E esse foi só o começo do fim. A partir daí, Yu-Gi-Oh! Foi visto como algo completamente demoníaco e que precisava ser abolido de todos os lares brasileiros de bem. Sim, a ditadura sensacionalista dos animes foi tão forte que a própria TV Globo deixou de exibir Yu-Gi-Oh!, deixando os fãs brasileiros desconsolados. Porém, as pessoas não pararam de falar sobre o anime, ainda que escondido de seus pais. As pessoas continuaram, as crianças continuaram a colecionar card game. E de forma positiva ou de forma negativa, Yu-Gi-Oh! Conseguiu ser sucesso até hoje. E parte desse sucesso também se deve aos jogos. Foram várias franquias de jogos lançadas, que foi desde o Game Boy até os dias de hoje, no multiplataforma, que foi lançado em 20 de janeiro de 2022, chamado Yu-Gi-Oh! Master Duel. Mas eu não vou me aprofundar muito nessa parte de jogos eletrônicos, porque seria necessário um programa inteiro falando só sobre isso. E como é de costume aqui no nosso canal, no próximo e último bloco, eu vou fazer um breve resumo com spoiler, falando sobre Yu-Gi-Oh! Monstros de Duelo, seus principais personagens e todo esse universo de Yu-Gi-Oh! Então, como é de praxe, você que não gosta de spoiler, não quer relembrar a história ou mesmo ainda nem começou a assistir, mas ficou nessa curiosidade de saber como é o anime, eu agradeço muito a sua audiência até aqui. E aguardo a sua interação e até mesmo sugestão de animes para o próximo episódio através do nosso e-mail meninasnerds21, tudo junto, @gmail.com. E quem quer relembrar um pouquinho sobre os mistérios do Olho do Milênio, fica ligado que no próximo bloco tem resumo para você. Tchau, tchau, gente. Fui! Mistérios do Olho do Milênio. Maximilian Pegasus é um homem que sempre anda elegante, expirando glamour e refinamento. Também não é para menos, ele é o milionário proprietário das Ilusões Industriais, a empresa que criou o jogo Duelo de Monstros. Pegasus é considerado o criador do jogo, mas na verdade sabemos que o jogo foi baseado no Jogo das Trevas. Pegasus conheceu o jogo em uma de suas expedições ao Egito, cujo motivo descobriremos mais tarde na série. Por ora, ele aparece apenas como criador do jogo que programa o desafio Reino dos Duelistas, numa ilha onde ocorrerão vários duelos, a fim de determinar um novo campeão mundial, já que Kaiba foi derrotado. E é claro que Yugi seria convidado a participar deste torneio, não apenas por ter derrotado Kaiba, mas sim porque ele possui uma das relíquias do milênio, a qual Pegasus, que já possui o olho do milênio, está atrás. Como modo de coagir Yugi a participar do torneio de qualquer jeito, ele o enfrenta no Domínio das Trevas, uma realidade que apenas os possuidores das relíquias podem acessar, e o vence, tomando como prêmio a alma do avô de Yugi. Qual seria o motivo de tal investida? Episódio 2. Joey é aceito como discípulo de Solomon, o vovô de Yugi, e começa um rígido treinamento, mas ele tem um tempinho e aproveita para ver com seus amigos as finais do torneio regional, onde dois feras do duelo de monstros estão travando uma intensa batalha. Weevil Wonderworld e Rex Raptor estão pau a pau, decidindo qual seria o campeão regional. Usando suas técnicas apuradas, o arrogante Weevil ganha. Enquanto isso, Yugi recebe um pacote do próprio Pegasus, o dono das Ilusões Industriais, o criador do jogo Monstro de Duelo. Era nada mais, nada menos que um convite para Yugi participar do torneio do Reino dos Duelistas, o maior torneio de todos os tempos, com uma fita personalizada. Mas, na verdade, Yugi logo percebe que aquilo era uma magia de Pegasus e que ele realmente estava falando com o próprio Pegasus no Domínio das Trevas, uma realidade que só quem possui uma das relíquias do milênio pode acessar. Uma realidade onde os monstros são reais. Poderá Yugi vencer Pegasus nessa realidade e impedir que ele consiga o seu prêmio, a alma do vovô?